Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Supervisão de jornalismo, Graziela Ângelo. Edição e reportagens, Adriano Ângelo, Ana Cláudia Rodrigues e Israel Salles. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação, Graziela Ângelo e Israel Salles.
Hoje é quarta-feira, 26 de setembro de 2018.
Operação Cinturão. Polícia Militar apreende armas, munições e materiais de caça em Córrego Novo.
Promotoria de Justiça recomenda a exoneração do ex-vereador Ronilson do quadro de funcionários da Prefeitura de Caratinga.
Socorro a cavalo debilitado no Parque de Exposições gera polêmica entre funcionários da Prefeitura e protetoras de animais.
Governo de Minas antecipa pagamento de parcela do salário dos servidores.
Agências da Caixa Econômica Federal abrirão 2 horas mais cedo nesta quinta e sexta para saque do fundo PIS/PASEP.
Cruzeiro a 1, empate da decisão da Copa do Brasil. Celeste enfrenta o Palmeiras na noite de hoje com transmissão da 89 FM.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.
Boa noite.
Boa noite. Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em Córrego Novo, a Polícia Militar apreendeu 2 armas de fogo, uma garrucha e uma espingarda, mais 30 cartuchos intactos, outros cartuchos vazios, pólvora, chumbo, espoleta, além de diversas armadilhas para pesca. De acordo com o soldado Bueno, do destacamento de Córrego Novo, as armas e os materiais foram encontrados na varanda da residência do suspeito.
Foi encontrado na varanda, tinha um armário com fundo falso, planejado aí pelo indivíduo. Logramos êxito em descobrir esse esconderijo.
A operação que terminou na noite dessa terça-feira foi intitulada Cinturão. A PM não localizou o dono dos materiais.
A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Caratinga recomendou ao prefeito Wellington Moreira que exonere o ex-vereador Ronilson Marcílio do cargo de coordenador de programa Saúde da Família.
De acordo com o promotor de justiça, Osiel Amorim, tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto dos Servidores Públicos de Caratinga proíbem qualquer pessoa com direitos políticos suspensos de ocupar cargo público enquanto cumpre a pena. O promotor Osiel Amorim afirma que em um município com mais de 90 mil habitantes, sede de 2 grandes instituições de ensino que oferecem cursos na área de saúde, não é possível que o condenado seja a única ou a melhor opção para o cargo. Ronilson teve um mandato de vereador cassado pela Câmara Municipal e foi condenado pela Justiça por extorsão. Sua nomeação na Prefeitura de Caratinga foi oficializada no dia 25 de julho deste ano. A Prefeitura de Caratinga comunicou em nota que ainda não recebeu a recomendação do Ministério Público sobre a exoneração de Ronilson Marcílio. Assim que a Administração Municipal receber o documento, dará um parecer sobre o caso. Para o Jornal do 89, repórter Ana Cláudia Rodrigues.
Daqui a pouco, o governo de Minas antecipa pagamento de parcela do salário dos servidores.
Socorro a cavalo debilitado no Parque de Exposições gera polêmica entre funcionários da prefeitura e protetoras de animais.
Alunos da Rede Docton participam de seminários sobre o destino de animais de pequeno porte após a morte e o direito.
Você está ouvindo na Rádio Cidade, Jornal da 89. Jornal da 89.
O depósito da última parcela do salário dos servidores do governo de Minas foi antecipado para esta quarta-feira, de acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda. O pagamento estava previsto para a próxima sexta. Segundo o governo, todos os servidores ativos e inativos receberam ao longo do dia.
A escala de pagamento de setembro relativa aos salários de agosto dos servidores do Estado foi divulgada no último dia 10.
Trabalhadores da Segurança Pública, do IPSENG, da FEMIG e do EMOMINAS receberam a primeira parcela do salário de até R$3.000 no dia 13 de setembro. A segunda parcela estava prevista para esta quarta.
De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda, para os demais funcionários, o governo depositou a primeira parcela no dia 13 de setembro até R$ 2.000 e mais R$ 1.000 de complemento no dia 20 de setembro. A terceira parcela seria paga no dia 28 de setembro.
Jornal da 89.
Um cavalo recolhido das ruas de Caratinga pela prefeitura gerou polêmica entre funcionários do município e as protetoras de animais. Ele foi encontrado deitado em uma vala no Parque de Exposições. Para as protetoras, a prefeitura deveria ter providenciado a retirada imediatamente. Porém, para a veterinária contratada pelo município, Lourdes Aparecida da Silva, o cavalo poderia recuperar as forças e sair do local sozinho. Caso isso não acontecesse, seria removido nesta quarta-feira com a ajuda de uma retroescavadeira.
A protetora Sara Amadi suspeitou que algo diferente estava acontecendo quando saía do parque depois de visitar a ONG Latimia por volta de 4h30 da tarde de ontem.
Eu parei o carro e perguntei para eles se eles precisavam de alguma coisa, se havia algum cachorro caído ali, né, preso, algum cavalo, e eles falaram que eles estavam ali observando a obra. E que estavam aguardando a veterinária Lourdinha para poder dar baixa em um dos cavalos que seria entregue para o proprietário esta noite. No momento que eu desci do carro e eu ia até eles vieram, então eu não tive acesso ao lugar que eles estavam. Mas logo depois chegou realmente um carro da prefeitura, né, com um motorista e mais 3 ocupantes, dentre eles a Lourdinha veterinária que eu vi. Nesse momento eu tive que tirar o meu carro da portaria lá da entrada do Parque de Exposições, para eles passarem. E aí eu achei a conversa muito estranha, e quando eu saí de lá, eu liguei para a Marta, da ONG Latimia, e pedi para que ela olhasse, porque eu achei muito estranho. E foi exatamente o que eu imaginei. Havia um cavalo caído na vala, a Lourdinha esteve no Parque de Exposições, eu não sei por que eles não retiraram o cavalo dali, ou porque não eutanasiaram, se for o caso. Eu só gostaria realmente de deixar, né, este alerta, porque como que pode eles ter a guarda de animais no parque de exposição e deixarem um animal neste sofrimento?
Outras protetoras de animais foram acionadas. Elas temiam que o cavalo passasse a noite na vala agonizando. Decidiram então chamar os bombeiros, que acabaram retirando o animal do local. A veterinária da prefeitura, Lourdinha, voltou ao parque ainda na noite de ontem e explicou à imprensa como o cavalo foi parar dentro da vala.
Esse animal foi prendido há um tempo atrás, há umas 2 semanas, que ele tem uma fratura, ele tem uma deficiência, é um animal que foi pego comendo farinha de trigo no lixo lá em Caratinga. Então ele tem dificuldade para comer, a gente estava tratando com fubá, ele tem uma fratura na pata antiga, ele manca, é um animal mais debilitado. Por causa da questão do capim, então a gente solta para ele fazer o pastoreio. E ele desceu por ali à procura de capim mais verde e não conseguiu subir.
Lourdinha afirmou que o animal estava sendo monitorado.
Ele foi bem acomodado, tanto é que ele foi amarrado para não se levantar e sair para a BR. E a gente veio aqui, avaliou e achou melhor aguardar até amanhã, que talvez haveria possibilidade de ele se levantar por si próprio. E a gente depois passaria pela lateral e subiria com ele para o curral. Então a gente achou melhor não arrastar, não puxar, não forçar. Eu vim aqui à tarde, a gente viu que ele estava super tranquilo, estava com a respiração tranquila, estava deitadinho tranquilo ali. É um barranco que está entre o muro, tudo bem, mas tem um espaço, era capim, estava tudo tranquilo.
A veterinária acha que as protetoras se precipitaram ao chamar os bombeiros e disse que a operação de retirada, que utilizou apenas cordas, poderia ter lesionado o animal de tal maneira que a única opção seria a eutanásia. O cavalo chegou a se levantar, mas nesta tarde acabou morrendo.
A prefeitura estava com dois cavalos no parque de exposições. Eles foram encontrados vagando pelas ruas, oferecendo risco à população em meio ao trânsito e à sua própria integridade. Segundo informou a prefeitura nesta quarta-feira, o dono do cavalo não entrou em contato com o Departamento de Vigilância Sanitária, nem foi ao local onde está abrigado. O protocolo para a retirada dos animais é simples. Basta o proprietário pagar uma multa de R$ 80 e se comprometer a cuidar do animal para que ele não volte para as ruas.
A equipe de vigilância sanitária e a veterinária responsável garantem que o local e o tratamento dado aos animais são adequados. A área coberta, descoberta e de pastagem. O objetivo é tirá-los das áreas de perigo e abrigá-los temporariamente até que o proprietário possa buscá-los.
Muitas vezes, os proprietários desses animais são negligentes nos cuidados com a segurança e, em certos casos, não oferecem sequer cuidados médicos e alimentação adequada.
E amanhã de manhã, os alunos do curso de Direito da Rede Docton irão participar de um seminário com o tema Pós-mortem dos animais domésticos de pequeno porte e o direito. O objetivo é discutir a lacuna existente na legislação que não proíbe nem autoriza o sepultamento de animais domésticos de pequeno porte no cemitério.
O tema vem sendo debatido sob diferentes aspectos em mais de uma disciplina e foi motivado pela polêmica causada após o sepultamento de um cão no cemitério São João Batista, em julho deste ano. A cadela da raça pastor alemão, chamada Safira, foi sepultada em um caixão branco na gaveta do cemitério de propriedade da família. Segundo a prefeitura, o coveiro não deveria ter autorizado o sepultamento e está respondendo a um processo administrativo por sua conduta. Por outro lado, a família, dona de Safira, diz que o jazigo é particular e que esta decisão é direito que lhes cabe.
O seminário desta quinta-feira terá a participação da dona da Safira, Adriana de Paula, da protetora de animais Amélia Gomes, do policial militar de meio ambiente Edil Sayeg, da veterinária Maria Clemente, de uma bióloga e um psicólogo. Também foram convidados para o debate representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além do Ministério Público.
O evento começa às 8h30 da manhã e é aberto à participação da comunidade.
Em instantes, agências da Caixa Econômica Federal abrirão 2 horas mais cedo nesta quinta e sexta para saque do fundo PIS/PASEP.
Cruzeiro a um empate da decisão da Copa do Brasil. Celeste enfrenta o Palmeiras na noite de hoje com transmissão da 89.
Agora está ainda mais fácil ficar por dentro de tudo que a Rádio Cidade faz para você todos os dias. No novo site da 89,1 FM, você navega com facilidade pelas notícias no seu computador ou celular. Tem informação em texto, áudio e entrevistas em vídeo do Estúdio 89. Baixe as matérias completas na central de áudio e compartilhe como quiser. Conheça a programação em detalhes e a equipe que trabalha diariamente para levar aos ouvintes o melhor conteúdo jornalístico, esportivo e de entretenimento. Esperamos você no radiocidadecaratinga.com.br. Você está ouvindo na Rádio Cidade, Jornal da 89. Jornal da 89.
Termina nesta sexta-feira o prazo para quem trabalhou entre 1971 e 1988 sacar o dinheiro das contas do fundo do PIS e do PASEP. Repórter Beatriz Fidelis.
Cerca de 4 milhões e 500 mil pessoas ainda não foram pegar a grana. Depois do dia 28 de setembro, só quem tem mais de 60 anos, aposentados ou deficientes vão poder fazer o saque. Tem direito ao dinheiro quem trabalhou entre 1971 e 1988 com carteira assinada. Quem não recebeu o dinheiro na própria conta precisa ir até a Caixa sacar o PIS ou até o Banco do Brasil retirar o PASEP.
Para facilitar, as agências da Caixa abrirão a partir de 9 da manhã nesta quinta e sexta-feira para pessoas com menos de 60 anos, cotista do PIS, que ainda não resgataram seu benefício. De acordo com a Caixa, exceto nas regiões em que esse horário não for a melhor condição de atendimento aos clientes, o critério será definido pela superintendência local.
As pessoas que ainda não fizeram saque podem consultar a página do banco no site caixa.gov.br/cotaspis para saber quanto tem para receber. Caso o dinheiro já tenha sido creditado em conta, o site também informará qual a conta e o banco em que foi creditado o PIS.
Mais de 4 milhões de pessoas com menos de 60 anos que possuem o benefício ainda não resgataram sua cota do PIS, contabilizando quase 6 bilhões de reais disponíveis para o saque até esta sexta-feira.
Previsão do tempo.
Caratinga terá quinta-feira de sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva para amanhã. A máxima chega aos 33 graus e a mínima aos 19 graus.
No Jornal da 89, as notícias do esporte.
Cruzeiro e Palmeiras voltam a campo hoje às 9h45 da noite no Mineirão para decidir uma das vagas na final da Copa do Brasil. Raposa tem a vantagem, pois venceu a primeira partida da semifinal por 1-0 no dia 12 no Allianz Parque e joga por um empate. O técnico Mano Menezes mantém a dúvida sobre as presenças dos meias Thiago Neves e Arrascaeta com problemas físicos. O único desfalque confirmado é do lateral Edilson, que foi expulso no jogo de ida e vai dar lugar a Lucas Romero. O volante Lucas Silva conta com o apoio da torcida Celeste no Mineirão lotado para tentar eliminar novamente os paulistas.
O torcedor fica empolgado com jogos decisivos, com esse mata-mata agora, Copa do Brasil, Libertadores. Isso nos motiva também. É indiscutível o papel do torcedor, que sempre lota o Mineirão, apoia o tempo inteiro, até o final. E o que a gente quer no final é sair sorrindo junto com o torcedor. É o nosso jogo mais importante do ano, para nos colocar numa final novamente, defendendo o título, para nos dar confiança para os próximos jogos, que vão ser muito importantes também.
O Palmeiras e o técnico Luiz Felipe Scolari querem espantar as lembranças ruins de jogos eliminatórios no Gigante da Pampulha. No ano passado, o time alviverde esteve no Mineirão sob circunstâncias parecidas e se deu mal. Após empatar com o Cruzeiro por 3-3 em São Paulo, a eliminação nas quartas de final foi selada com empate por 1-1. O time mineiro levou a melhor, pois ainda havia o critério de gol qualificado, que não existe nessa edição da Copa do Brasil. Portanto, vitória de qualquer placar do time paulista por um gol de diferença na noite de hoje leva a decisão para os pênaltis. O meia alviverde Moisés afirma que mesmo precisando da vitória no Mineirão, a equipe paulista irá atacar sem deixar desguarnecida a sua defesa.
Olha, nós sabemos, né, da forma que o Cruzeiro atua e nós temos a nossa forma também de jogar. E não é porque nós estamos atrás no placar também que precisamos sair igual um louco e oferecer aquilo que o Cruzeiro mais gosta, né, que é o contra-ataque e deixar os espaços. Teve uma experiência, né, já no jogo de ida, controlamos o jogo, tivemos a maior parte em cima do Cruzeiro e num contra-ataque logo no começo eles conseguiram ser eficazes, né? O que o Cruzeiro tem, ele tem poucas chances, mas quando tem, normalmente ele é bem agudo e consegue aproveitar. Então, nós não podemos dar esses espaços, fazer o nosso jogo, mas também sem nenhuma loucura.
Para Filipão, o retorno ao estádio remete à Copa do Mundo de 2014. Na semifinal disputada no Mineirão, a seleção brasileira, então dirigida pelo técnico, foi goleada pela Alemanha por 7-1, a maior derrota da história da equipe. O comandante palmeirense chegou a voltar ao local no comando do Grêmio em jogos do brasileiro, porém somente agora pisa no estádio para a nova partida eliminatória. As prováveis equipes para o duelo. Mano Menezes deve escalar de início o Cruzeiro com Fábio, Lucas Romero, Dedé, Léo e Egídio. Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves e Rafinha no comando de ataque e Barcos. Já o Palmeiras de Filipão deve iniciar com Everton, Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa. Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés, William, Dudu e Borja. Acompanhe a partir de 9h30 da noite a jornada esportiva Cidade Itatiaia, com narração de Alberto Rodrigues, o Vibrante, comentários de Léo Figueiredo, reportagens de Samuel Venâncio, Fabrício Calazans e Thiago Reis. O estádio do Itaquerão em São Paulo recebe a outra semifinal da Copa do Brasil. Corinthians e Flamengo também jogam a partir de 9h45 da noite. No jogo de ida, a partida no Maracanã ficou em 0-0. Portanto, quem vencer nesta noite garante vaga na finalíssima da Copa do Brasil. Com as notícias do futebol, repórter Adriano Ângelo.
E termina aqui a edição desta quarta-feira do Jornal da 89. Você pode acompanhar as notícias que foram destaque aqui em nossos canais na internet.
Acesse o nosso site, radiocidadecaratinga.com.br, e também acompanhe a Cidade FM nas redes sociais. facebook.com/cidade89fm e Instagram, @radiocidadecaratinga.
Amanhã, a partir das 6h20 da noite, tem nova edição do Jornal 89. Boa noite e até lá.
Boa noite.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.